Quero começar lendo aqui Mateus capítulo 13, versículo 33. E eu vou ler com você a menor das parábolas faladas por Jesus. Jesus contou muitas parábolas, certo? Muitas. Ele teve uma parábola que ele contou. Veja bem, para ele contar as parábolas, quando nós vamos ler na Bíblia, nos Evangelhos, nós vemos que as parábolas se utilizam de 5, 10, 15 versículos. A gente tem que ler aí cerca de uns 5 ou 10 versículos para conhecer a parábola inteira, certo? E aí então ele vem e fala de uma parábola conhecida como a parábola do fermento e da farinha. Fermento e da farinha. Que ele usa um versículo. Uma parábola de um versículo. Santo! E eu, na minha inocência, quando queria falar do fermento, claro, pesquisando, lendo e buscando tudo que a Bíblia fala a respeito do fermento, vim parar nessa parábola. Eu falei, deixa eu ler essa parábola inteira. E aí fui ler a parábola inteira e li um versículo. Falei, ué, um versículo? Um versículo para falar uma parábola. E aí então, olha só, vocês que fizeram um módulo de Bíblia, desliga o videogame aí, faz favor. Você que fez um módulo de Bíblia, nesse último trimestre, nesse último módulo do IAP, você vai entender na prática, através da minha vida hoje aqui, o quão importante é a última parte desse módulo, irmãos. Quão importante a gente trabalhar na interpretação, nós trabalharmos, olhar para a Bíblia realmente como ela é. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmão, está cheio de gente pregando coisa, irmão, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Falando coisas que a Bíblia, dizendo que a Bíblia disse coisas que ela não disse. Você vai perceber hoje, porque eu fui, irmãos, quando eu ia falar do fermento, eu estava dando o módulo da Bíblia. E eu falei assim, vou aqui então estudar essa parábola, mas eu vou aplicar o que nós estamos aprendendo lá, ensinando. Não só ensinando, mas estamos aprendendo também. E eu fui então fazer, e eu falei, cara, se eu não tivesse usado as regras do módulo da Bíblia, eu estava correndo o risco de pregar uma heresia para você. Alô? Eu estava correndo o risco de pregar uma heresia. Aí eu vou te dizer uma coisa, está cheio de pastor aí que não teve o cuidado que eu tive e está pregando um monte de heresia. Olha só que parábola interessante. Diz assim o versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Acabou. Ponto. Está aí a parábola. Está aí a parábola. E eu, irmãos, ia deitar. Outro dia sentei, falei com minha esposa, falei assim, lê esse versículo, o que você me diz dele? Irmão, é normal a gente olhar para esse versículo e a gente começar a olhar para esse versículo como algo poderoso. Veja bem, para que serve o fermento? Hã? Para fazer crescer. Quando você lê esse versículo aqui, que poderoso que é, não é? O que você pensa logo de cara? O reino dos céus. Olha lá, o reino dos céus. Logo a gente pensa o quê? É normal a gente ser induzido no erro de pensar crescimento. É ou não é? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou fermento em 3 medidas de farinha. Acabou aí, o que a gente pensa? Olha como vai crescer. Olha como vai crescer. E aí quando a gente fala de crescimento, aqui no nosso meio, vamos falar nós aqui, Cap, quando a gente fala, a igreja está crescendo, como é que seu coração fica? feliz, não fica? Uau, a igreja está crescendo. Você não fica feliz? Eu fico. A tendência é a gente pensar, pô, essa parábola está falando de algo bom. Essa parábola está falando de algo que vai acontecer e vai ser maravilhoso. E aí então a gente vai aplicar os princípios que nós aprendemos no módulo da Bíblia. Por isso você tem que estudar, viu? Por isso você tem que vir para o IAP, para você não ser um ignorante da palavra. A gente começa a aplicar os princípios e vamos descobrindo algo. Jesus aqui não está falando de algo bom. Mas é assim, eu vou te dizer uma coisa, já ouvi um monte de pregação falando a respeito do crescimento da igreja, do crescimento do reino, do crescimento na nossa geração. Eu já ouvi um monte de pregação. Pronto, é até motivador, é gostoso. A gente ouve, uau, que tremendo. Mas vamos ver o que, que Jesus está falando. Vamos olhar para aquilo que a palavra de Deus está revelando para nós nesse aspecto, para a gente poder entender essa parábola. Eu não posso isolar ela de uma sequência de outras parábolas que Jesus está pregando. Jesus não era bipolar, irmãos. Jesus não era esquizofrênico. Jesus não era, né? Eu não sei se você conhece alguém esquizofrênico, mas o esquizofrênico, ele está falando com você de futebol, e no minuto a seguir ele começa a falar para você a respeito de política, e no minuto a seguir ele já começa a falar para você a respeito das férias. O esquizofrênico, ele vai mudando de assunto, e você pensa, meu, esse cara é doido. Porque uma hora ele está falando de uma coisa, no outro minuto ele está falando de outra. Aí de repente ele volta para o outro e vai para o outro de novo. Aí você imagina, Jesus está ensinando parábola. E ele está estabelecendo princípios. Ele está falando de uma coisa. Ele não está, vou falar disso agora, vou falar daquilo, agora vou falar daquilo. Ele está falando do reino dos céus. E ele está falando do reino dos céus e ele está ministrando algumas problemáticas. Olha só, essa parábola, ela está exatamente como, né, um hambúrguer no meio de dois pães. Ela é como um sanduíche, tá vendo? Ela está ali no meio de outras duas parábolas. Uma delas é a do semeador e dos solos, e a outra é do grão de mostarda. Ela está ali no meio. Logo, Jesus não ia falar de uma coisa diferente do que essas outras duas parábolas falam. Ele não ia falar uma coisa diferente, ele está dentro do mesmo assunto. As parábolas que ele começou a ensinar em Mateus capítulo 13, nós vamos começar a descobrir que cada uma delas está mostrando para nós verdades. Ele está falando do reino dos céus, mas ele está mostrando também coisas que acontecerão àqueles que desejam e experimentarão o reino dos céus. Ou seja, ele não está falando da eternidade. Ele está falando do trabalho que vai ser desenvolvido através da igreja. Então veja bem, ele fala da parábola do semeador e dos solos. E ali ele fala a respeito de quatro tipos de pessoas. E ele diz que dos quatro tipos de pessoas, só uma, ou seja, 25%, ou seja, um quarto das pessoas vão receber a palavra de verdade no coração, e essa palavra vai germinar e crescer e vai dar fruto. Os outros 3/4 vão rejeitar a palavra. Dá um cutucão em alguém e fala para ele assim, em qual será desses quartos que você está? O primeiro quarto ele ouviu a palavra, mas Satanás roubou. O segundo quarto caiu no meio dos espinhos, que representa os cuidados do mundo sufocou. Né? Caiu no meio das pedras, desculpa, caiu no meio das pedras, não teve raiz, não teve profundidade, não teve revelação, perdeu, né? O terceiro, os espinhos sufocaram, só o quarto é que frutificou. Isso mostra para nós o seguinte, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui que nós estamos vivendo aqui, chamada igreja, essa reunião, nós estamos aqui tocando, vivendo, experimentando o reino dos céus. Nós não estamos aqui para tratar das coisas da carne. Nós não estamos aqui para tratar das coisas do mundo. Nós estamos aqui para tratar das coisas do reino dos céus. Nós não estamos nos céus ainda. Nós não fomos para a eternidade. Nós estamos na terra, falando do reino dos céus. E aqui, onde nós estamos tratando das coisas do reino dos céus, há 4 tipos de pessoas. Só aqui nesse auditório. Só 1/4, Jesus está dizendo, vai receber a palavra, ela vai germinar e vai crescer. Faz um olhar de suspense para alguém aí, faz. Todos ouvindo a palavra. Todos vocês estão ouvindo a palavra. Todos vocês. Eu que estou pregando também estou ouvindo. Não sou surdo. Mas vai ter gente que, antes de sair daqui até, as aves dos céus, que são os demônios, vão roubar a palavra que foi pregada. É o que a parábola diz. E a gente até vê isso na prática às vezes, irmão. Porque na hora da revelação o cara dorme. Ela já roubou. A ave pesou ali, ó. Só falta fazer. O outro vai sair daqui. E essa semente caiu num coração rochoso. Não entrou. Fala num solo rochoso. A palavra não entra, não tem terra para poder se aprofundar, germinar, que ele não tem. Coração de pedra. Está resistindo à palavra. Está ouvindo, mas não está aceitando. Está aqui no nosso meio. Dá tempo de você se arrepender ainda. Coração rochoso. Aí ele vai sair daqui, aquela palavra não vai ter força suficiente. O sol vai vir, vai queimar, acabou, morreu. Não cresce, não germinou nem cresceu. O terceiro, espinho sufocando. Ela até se aprofunda. Cria ali alguma raiz, mas por causa dos espinhos ela é sufocada. E aí Jesus fala, os espinhos são os cuidados desse mundo. É o teu trabalho, é os problemas, as dívidas, as coisas, né? As propostas desse mundo. Você vai sair daqui, se calhar vai almoçar com alguém, e esse alguém já vai ser usado por Satanás com coisas mundanas para te roubar essa palavra. E aí vai ter aquele que não, ele vai receber a palavra. A palavra vai entrar, vai germinar, vai crescer e vai dar fruto. O resultado daquele que a palavra entrou, germinou e cresceu é que ele dá fruto. Fala para a pessoa que está ao seu lado: pelos teus frutos você será conhecido. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí, irmãos, a segunda parábola que o Senhor começa a falar. Tá vendo aqui, ó, 3/4 rejeitando a palavra, 1 aceitando. A segunda, ele fala do joio e do trigo. Aí a gente lembra até da música do Rodolfo, né? Quem sou eu, Senhor? É bom de vez em quando você cantar isso aí, viu? Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo, né? Se eu sou um santo ou um encardido, eu não sei a letra, mas tá tudo igual. O que que a parábola do joio e do trigo mostra para nós, irmãos? A oposição ao serviço divino. Jesus veio, semeou trigo, mas enquanto os trabalhadores ali dormiam, veio um inimigo e plantou joio no meio. Jesus está falando, o reino dos céus é assim. Mais uma vez eu te digo, o reino dos céus. No meio do trigo, onde há o trigo, também tem joio. Jesus está falando a respeito de um trabalho que Satanás vai desenvolver no meio do trigo. Você já descobriu aqui, nós ministramos 3 ou 4 cultos para falar sobre quem é o trigo. É verdade ou não é? Quem é o trigo? Jesus foi o primeiro, nós somos os restantes trigos. Ele é a primícia, nós somos os outros. Está percebendo? Ele é o grão de trigo que caiu na terra e teve que morrer para poder frutificar. E eu e você somos trigo. Nós já ouvimos isso, não vou falar de novo. Não é poderoso isso? No meio do trigo, veio o inimigo, enquanto estamos dormindo, e ele coloca ali o joio. Ou seja, Jesus, ele está compartilhando coisas importantes que vão acontecer no seu reino. Reino dos céus. Igreja. Ele está falando, vai acontecer isso. Vai vir um inimigo enquanto a igreja dorme. Pumba, planta joio. Por isso eu te afirmo, não pensa que dentro da igreja só tem trigo. Tem joio aí também. E aí a gente canta, quem sou eu, Senhor? Quem é você? Você é joio ou você é trigo? Isso é outra mensagem. Se calhar a gente faz uma série sobre essas ministrações. Aí então, o que nós descobrimos? Ele vem e fala a respeito da semente de mostarda. E eu te falo abertamente, já preguei muitas vezes sobre a semente de mostarda, ontem mesmo falei aqui no curso de integração, mas há uma revelação profética dentro dessa ministração. Falando de uma semente que é pequena, mas que vai crescer muito e as aves vão se aninhar nela. E eu já ministrei aqui algumas vezes para você a respeito disso, de que as aves dos céus, eu falo sempre quem é, quem são as aves dos céus? Eu falo para você daquele parente encardido que não está recebendo a revelação. É verdade ou não é? Ele não semeia, ele não planta, mas quando ele vê a tua abundância e a tua prosperidade, ele vai querer se aninhar em você. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas há uma revelação ainda muito mais profunda. Através dessa parábola, ao qual Jesus vem mostrar o como que muitas vezes ocorrerá um aborto aos desígnios de Deus. Porque as aves, se eu seguir o mesmo raciocínio que ele está contando na outra parábola, o que, que são as aves? Quando ele está falando a respeito das aves que roubaram a semente que caiu à beira da estrada, o que, que são as aves? Demônios. E os demônios se aninharam aonde? Naquela semente de mostarda que cresceu e se transformou numa grande hortaliça. Quer dizer, há um grande crescimento. A semente, ela cresce. Mas sabe o que, que se aninhou nela? Demônios. E é muito comum a gente ver isso, irmão. Eu conheço um monte de crente que Deus abençoou, prosperou, ele plantou uma pequena semente, Deus trouxe uma abundância sobre a vida dele, e aí ele, em vez de usar aquela abundância, aquela prosperidade para o reino, para abençoar, para ser, sabe o que ele fez? Ele deixou os demônios se aninhar naquela árvore. Uou! Isso é outra pregação. Pastor, já não dá mais para ir na igreja, pastor. Eu comprei minha casa de férias no Algarve. Sabe como é que é? Agora eu estou com a minha família ocupada, que a gente está viajando muito, te aproveitando, porque agora, ó, estou prosperando, pastor. Deus está enchendo meu bolso, ó. Eu plantei uma semente pequenininha e Deus fez brotar e cresceu pra caramba. É pena que agora quem se aninha nessa árvore são os demônios. Pena que no meio da tua prosperidade, no meio da bênção que Deus está fazendo, é pena que no meio daquilo que Deus está operando, infelizmente quem está se aproveitando são os demônios. Alô? Pergunta para a pessoa que está assim, você está entendendo esse pastor hoje? Deus quer te prosperar, igreja, mas não é para fazer demônio se assentar nessa árvore. Acorda para a vida. E aí então, Jesus, está percebendo aqui que Jesus está falando um monte de coisa negativa que acontece? O inimigo lá no sol, lá plantando enquanto a igreja dorme. Os demônios se assentando na árvore que cresceu de uma semente pequenininha. Né? 3/4 de pessoas, né? 75% de pessoas que ouvem a palavra e não frutificam. Jesus não está falando de coisa boa. Então ele não ia chegar no meio do caminho, agora eu vou falar do fermento e da farinha, vou falar uma coisa boa. Não, ele está falando ainda de coisas ruins. De coisas que estão acontecendo e que são ruins. Então, para que eu e você possamos entender na prática o que essa parábola pequena de um versículo só está nos dizendo, nós precisamos olhar para cada um desses elementos. A mulher, a farinha e o fermento. A farinha é fácil, irmãos. A gente já falou sobre a farinha. A farinha é proveniente do trigo. Quem é o trigo? Jesus foi o primeiro, você é trigo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é trigo. Você é o trigo, a farinha é proveniente desse trigo. E a farinha boa é farinha branca, é ou não é? Já preguei sobre isso aqui, igreja. Vai buscar lá no site, vai ouvir a revelação de novo, mas a farinha vem falar a nosso respeito de uma igreja que é a extensão do que Jesus é. Ele é a primícia, ele é o primeiro. Nós somos a continuação da sua obra aqui. E obras maiores nós faremos, disse ele. Se ele é trigo, nós também somos trigo. Amém ou não amém? Então, primeiro ponto, são três elementos: farinha, mulher e fermento. Farinha está resolvido. Dá um cutucão em alguém e fala assim: a farinha já resolveu. Aleluia. Mulher. Mulher na Bíblia, ela tem três, que são quatro, principais figuras simbólicas. A mulher na Bíblia, ela pode representar simbolicamente um reino. Aponta aí o versículo, Isaías 47, 5. Você que aponta, claro, você que não aponta. Isaías 47, 5, a mulher é representada simbolicamente como um reino. No 2, o ponto 2, a mulher pode representar simbolicamente uma cidade. Uma cidade. Tá? Alguns textos. Jeremias capítulo 6, versículo 2. Isaías 3, 26. Ezequiel 24, versículo 6 e 7. A mulher como figura de uma cidade. Amém ou não amém? Então fala comigo. Primeiro, como um reino. Segundo, como uma cidade. Terceiro, como uma igreja. Só que existe dois tipos de igreja representadas por uma mulher. Existe a igreja verdadeira. Gálatas 4:26. Salmo 45:10. Salmo 45:13. Apocalipse 12, versículo 1, 6, 17. A mulher como figura simbólica de uma igreja verdadeira. Mas também a mulher pode representar simbolicamente uma igreja falsa. Apocalipse 17, 1, Zacarias capítulo 5, versículo 7. Eu não estou lendo nenhum desses textos, porque eu quero ganhar tempo. Logo, nessa parábola, qual dessas três figuras a mulher representa? Porque a mulher é importante, irmãos. Veja bem, a parábola fala, o reino... Está escrito o versículo? Deixa o versículo aqui. A parábola fala que o reino dos céus, ele é semelhante ao fermento. Ó, sabe onde que a gente erra na interpretação? Normalmente a gente para aqui. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Mas eu não posso parar aqui. Não tem um ponto, não tem uma vírgula, não tem ali. Não, ali diz. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha. Eu tenho que ler a frase inteira. Então veja bem. O reino dos céus é semelhante a uma mulher. Eu não gosto muito dessa tradução que está aqui. Eu gosto da que eu tenho. Que ela fala assim. Que a mulher, ela tomou e escondeu. Usa a palavra escondeu em três medidas de farinha. Ou seja, está falando de uma mulher que pegou um fermento e colocou escondido, que é o que a gente faz quando faz pão, é verdade ou não é? A gente esconde o fermento lá dentro, ao misturar, não é? A gente esconde o fermento lá dentro, em três medidas de farinha. Eu falo, uau! Santo! Que legal! Então, essa mulher, quem é? É um reino? Não pode ser um reino. É uma cidade? Não pode ser uma cidade. É uma igreja? É uma igreja. Porque nós estamos falando de uma atitude que vai acontecer a respeito de uma igreja que vai pegar uma medida de fermento e vai esconder como se estivesse fazendo, veja bem, algo indevido. Ninguém faz algo devido, legal, às claras. Normalmente, quando se faz algo indevido, é às escondidas. Por isso que eu gosto da tradução que escondeu. Está falando de uma igreja que esconde o fermento e mistura na farinha. Tal e qual joio que foi colocado sutilmente enquanto a plantação de trigo, os lavradores estavam dormindo. O joio foi colocado por um inimigo lá dentro, enquanto eles dormiam, e o joio cresceu junto com o trigo. E aí então eles olharam e falaram, aí agora tem joio, tem trigo, vamos arrancar o joio. Jesus fala, não arranca não. No final dos tempos, quando vierem os santos, que são os anjos, eles vão separar o joio do trigo. Não é nosso papel separar joio do trigo. Não é eu que faço isso. É Deus que faz, no dia certo. Aqui, o fermento está sendo escondido dentro da farinha. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem é a farinha? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, é você. Eu e você somos a farinha. E aí vem a mulher, fala comigo, a mulher é a igreja. E ela escondeu dentro da farinha o fermento. Olha só, irmãos. Quando eu vi isso, eu falei, meu pai do céu, caiu tudo aqui, caiu água, caiu, fica tranquilo. Eu falei, meu pai do céu, pode ser aqui. Aí começou a fluir, foi revelação. A gente começa a entender os nossos tempos aqui hoje. Você entendeu? Mulher, igreja, farinha, eu e você, trigo, eu e você, não é instituição. Mulher, igreja, instituição. Então você já entendeu o que é a farinha? Você já entendeu o que é a mulher? E agora vamos falar, fermento. Apesar da gente olhar a primeira vez aqui e ver o fermento como algo bom porque dá crescimento, na Bíblia não existe argumentação lógica, bíblica, teológica que seja para dizer que fermento é algo bom. No Antigo Testamento, quando fala do fermento, e agora eu vou te explicar sobre o fermento, fala aí para a pessoa que está falando, agora você vai receber revelação. E aí então a gente vai começar aqui, na verdade você já está recebendo muita revelação, desde a Páscoa. Na Páscoa o que é que se come? Que tipo de pão? Pão sem fermento. Por quê? Por quê? Giovana, corre comigo, pega Êxodo 34, versículo 25. Por que que na Páscoa se come os chamados pães asmos? Pão sem fermento. Porque como você recebeu uma revelação aqui naquele culto profético, maravilhoso, que nós tivemos aqui há dois domingos atrás, você percebeu que aquele pão, ele tipificava quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o pão do meio, chamado Aficomã, representava Cristo, que foi partido ao meio, escondido, sepultado, mas que mais tarde apareceria ressuscitado e glorificado. Esse pão era um pão sem fermento, porque falava a respeito de um Cristo sacrificado. Olha lá, não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Se aquele sacrifício representava Cristo, aquele sacrifício não podia ter fermento, porque o fermento falava a respeito do pecado. Aí assim, ó, fala comigo assim, ó, Jesus, naquela cruz, derramou o seu sangue, e o seu sangue do sacrifício não podia conter fermento. Por isso ele morreu sem pecado. Você está entendendo, irmão? Você pegar um êxodo da vida, os caras lá comendo uma Páscoa para fugir de Faraó e do Egito, e aquela alimentação, aquela festa, aquele cerimonial, apontando para Jesus, apontando para o seu sacrifício, apontando para aquilo que o Messias seria. Olha que poderoso! Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, você é tão tonto quando você não crê que a Bíblia está cheia de revelação. Fala com carinho isso. Fala para as irmãos, como vem me falar que a Bíblia não é um documento divino? Tem que ser muito tapado mesmo. Tem que ser. Agora, olha só que coisa, ainda só para aumentar a revelação para você aí. Ó. Levíticos capítulo 2, versículo 11. Nós vamos descobrir a respeito de alguns sacrifícios poderosos a respeito do Antigo Testamento e que mais uma vez vem falar para nós a respeito da ausência do fermento. O fermento não podia estar presente. Olha só. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Aí você fala, não podia ter fermento e não podia ter o mel nessa oferta. Aí você fala, mas por que que ele estabeleceu isso? Porque mais uma vez, essa oferta de sacrifício oferecida ao Senhor estava apontando para Jesus. Não podia ter fermento, que é corrupção, ou algo corrupto, que corrompe, e não podia ter mel. Que diz lá em Provérbios 25 e 27, que comer mel demais não é bom, assim como receber glória demais, porque é glória do próprio homem. Mel também significa receber glória humana. Jesus não fez, não se sacrificou para receber glória humana. Não foi ele que se autoglorificou. O Pai o exaltou sobremaneira. Por isso o sacrifício não podia ter nem fermento, nem mel. Toda vez que você quiser receber glória, a tua oferta, irmão, é de glória humana. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Se você está fazendo alguma coisa para o Senhor e está esperando receber alguma glória por isso, é muito mel, não faz bem para você. Você está entendendo aqui? Jesus foi o exemplo, ele não recebeu glória, ele não recebeu ali naquele sacrifício fermento, corrupção. Era o santo no lugar do profano. Era ele substituindo eu e você. Amém ou não amém? No Antigo Testamento mostra para nós claramente. Ló recebeu dois visitantes, que nós sabemos, anjos, lá em Sodoma e Gomorra. Vai ler depois Gênesis. Né? Você pega aí essa referência lá em Gênesis capítulo 19. Você vai ler a história de Jó, Sodoma e Gomorra, perdição total, corrupção total, pecado direto, 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 direto. Aí então Deus manda dois seres celestiais, dois anjos, para bater na casa de Ló, para salvar Ló e sua casa. E Ló e sua casa foi salvo por causa da intercessão de Abraão. Teve alguém intercedendo para esse homem ser salvo. Assim como alguém intercedeu por você, para você ser salvo. Aí chega na casa de Ló, dois homens, e ele viu logo. Não são daqui, não são dessa terra, não são dessa terra física. São seres enviados por Deus. Ló prepara uma alimentação para esses homens. Fala que ele assou o pão sem ser levedado para eles. Por que que Ló fez isso? Porque Ló sabe que na boca de um santo não pode entrar fermento. Numa cidade totalmente corrompida, num lugar totalmente corrompido como Sodoma e Gomorra, aquele homem tem uma atitude de santificação. Porque ele está na presença de homens santos, de seres divinos. Fala para a pessoa que está do seu lado, sabe o que significa isso? Que você não pode deixar entrar na sua boca nenhum tipo de fermento. Fermento não é para povo santo. Fermento não é comida de povo santo. Fermento não é comida para aquele que já foi lavado no sangue do Cordeiro. Fermento não é bom. No Antigo Testamento, a única referência que se faz a respeito de um pão que se oferece ao Senhor com fermento é em Levíticos 13. 7, 13, desculpa. Põe lá, Giovana. Levíticos capítulo 7, versículo 13. É o único lugar na Bíblia, ou única oferta, que Deus fala que tem que colocar fermento. E a gente fala, opa, o que está acontecendo agora? Levíticos capítulo 7, versículo 13 fala: com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado. Faz um favor para mim, põe desde o versículo 11. Só para você entender. 11 a 13. E esta é a lei do sacrifício pacífico. Fala para a pessoa que está ao seu lado, sacrifício pacífico. Há um tipo de oferta, fala a respeito de um sacrifício pacífico. O que é pacífico? O que é pacífico? Não é o oceano, amém? Calmo, paz, sacrifício de paz. Há um sacrifício que se faz, que é um sacrifício de paz. E esta é a lei do sacrifício de paz que se oferece ao Senhor. Versículo 12. Se oferecer por oferta de ações de graças. Está vendo? É uma oferta diferenciada. Traz paz e libera ações de graças. Com o sacrifício de ações de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e coscorões ázimos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Aí vem o 13. E com esses bolos oferecerá por sua oferta pão levedado. Aqui entra pão com fermento. Aí você fala, o que está acontecendo aqui? Com o sacrifício de ações de graças da sua oferta pacífica. Eu vou te falar uma coisa aqui, irmãos. Quando eu vi isso, eu vi o quão profético é nós estudarmos sobre as festas. Porque este sacrifício está apontando para algo que aconteceu em Cristo Jesus e se manifestou exatamente, sabe quando? Em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pentecostes. Shavuot. É uma das festas. Fala comigo, é uma das festas bíblicas, importantes e ordenadas por Deus para que o seu povo comemore. Uau! Agora deixa eu te mostrar aqui o princípio dessa oferta. Por que que aqui podia entrar pão levedado? Porque, irmãos, em Atos 2 se manifestou plenamente a graça de Deus. E o sacrifício que trouxe paz entre os judeus e os gentios. Em Cristo, Gálatas fala sobre isso, não há diferença mais entre judeu e gentil. Em Cristo não há mais diferença entre estas duas partes, ou seja, o judeu, o povo santo do Senhor, e o restante do mundo. Não há mais diferença, porque o Senhor fez a paz entre eles. Sabe o que essa oferta estava dizendo? Que diante daquele sacrifício santo, sem fermento, que é Cristo, estava do lado um pão levedado. Sabe quem é o pão levedado? Eu e você. Pão com fermento. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você nasceu com fermento. Você nasceu dessa forma. Mas Jesus, oferta pacífica, que trouxe a paz com ações de graças, morreu para que eu e você tivéssemos paz com Deus. E o próprio Deus pudesse agora habitar dentro de você. Pentecostes. Fogo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse apóstolo hoje? Gente, que poderoso é isso. Aí aqui que começa a falar assim, agora eu estou entendendo por que eu tenho que pregar o fermento. Agora eu estou entendendo o porquê que eu vou falar do fermento, porque a gente precisa entender exatamente o fermento e o momento que nós estamos vivendo. Nós aqui na CAP celebramos a Páscoa. Nós ensinamos a Páscoa. Nós procuramos ministrar o princípio da Páscoa, verdadeiro princípio da Páscoa. Festa bíblica. Não é festa de um povo, simplesmente. Festa do Senhor ao seu povo. Festa santa. Aí você fala, qual é a próxima festa bíblica? Sabe qual que é? 50 dias depois da Páscoa, comemora-se Pentecostes. Por isso que o nome Penta. Pentecostes. Penta. 50. Tá lá, ó. Três festas Deus ordenou. Principais. Páscoa. Pentecostes. Tabernáculos. Tabernáculos está setembro, outubro. Páscoa. Pentecostes. Tabernáculos. Aí o que é tremendo nisso? É que Pentecostes não é Pentecostes porque o Espírito Santo desceu naquele dia. Todo mundo pensa, ah, minha igreja é pentecostal. Por que é pentecostal? Porque no dia de, né, em Pentecostes foi... Né? Tem gente que pensa que aquele dia ganhou o nome de Pentecostes por causa daquele ato em si. Mas não, irmãos, aquela festa já existia. Desde o tempo do deserto. Aquela festa era uma festa profética. que já apontava para a descida do Espírito Santo sobre a sua igreja, que na altura era só judeu, e que eles então, cheios do Espírito Santo, abriram a sua boca e começaram a falar em novas línguas, e os povos que estavam lá começaram a falar: como que estes homens conseguem falar das grandezas de Deus no nosso dialeto? E aí então o gentil começou a aceitar Jesus. Pentecostes, no nosso calendário gregoriano, que é o que nós vivemos, calha dia 4 de junho. Nessa igreja vai haver uma grande festa. Agora, o que é tremendo? O que é tremendo é que entre a Páscoa e o Pentecostes, que são 50 dias, fala comigo, 50 dias. Fala comigo, 50 dias. Existe algo que o povo de Deus fazia, porque Deus ordenou a fazer, que eles chamam de contagem do Homer. Eu não vou me estender muito nisso. Nessa contagem, o que ela profeticamente estava dizendo? Ela estava dizendo que eu e você, que em Cristo, na Páscoa, recebemos a vida, fomos com Ele mortos e ressuscitados, estaremos nos preparando, crescendo em conhecimento e maturidade para sermos cheios do Espírito Santo e preparados como noiva do Senhor para o dia da sua vida. Tudo isso Deus mostrando através de festas. É muito poderoso. Eu não vou me estender aqui muito nisso, porque eu quero te mostrar aqui algo, irmãos. Aí eu comecei a entender. E eu falei assim, ó, a gente é tão, muitas vezes, cabeção, que a gente perde a revelação, a gente perde os momentos, e nós estamos entrando dentro da religiosidade. Deixa eu te mostrar aqui um aspecto. Olha só, Jesus, dentro do Novo Testamento, quando Jesus falou de fermento, sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, tomem cuidado com o fermento, de três situações. Jesus falou, toma cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e também o fermento de Herodes. Três fermentos, fala comigo, três fermentos. Aí, eu quero ser rápido aqui com você. O que é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus tem a ver com a infidelidade dos fariseus a Deus, infidelidade a Deus, através da religiosidade e do legalismo. Isso é fermento dos fariseus. Religiosidade, legalismo, e Jesus falou para os seus discípulos, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Toma cuidado, Jesus falou para quem? Para a igreja, para os seus discípulos. Toma cuidado com o fermento dos fariseus. Legalismo, religiosidade, que gera infidelidade a Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu comecei a pensar aqui comigo. Por que nós fazemos 40 dias de oração e jejum? Há 5 anos atrás, nós começamos a fazer 40 dias de jejum e oração aqui na igreja com um propósito. Nós nos juntamos, várias igrejas da Margem Sul, e estabelecemos, queríamos fazer desde o dia 1 de maio até o dia 9 de junho, 40 dias de oração e de jejum, porque no dia 10 de junho seria considerado o dia de conquista e transformação, onde nós sairíamos para a rua e faríamos atos proféticos de libertação para essa nação. Então, ao longo desses anos todos, nós ungimos o céu, pegamos helicóptero, subimos, ungimos o céu, atravessamos o Rio Tejo, ungimos pelo mar, ungimos a terra, paramos em cada conselho desse distrito, 13 conselhos, ungindo, fazendo louvor e adoração. Nós fizemos atos proféticos, quebramos desde Sines até aqui Cacilhas, rompendo, e tudo a igreja se movimentando. Aí a comunhão parou. E nós, no ano passado, falamos assim, eles pararam, mas vamos continuar nós. Fizemos 40 dias de jejum de oração. Nós falamos, vamos fazer nós. E eu percebi, irmãos, que a igreja não foi com a mesma intensidade. Percebi. E esse ano, quando vai chegando perto da data e a gente não tem nada afirmado, eu falei, não, a gente tem que orar, está acontecendo alguma coisa. Não é possível. Momentos tão proféticos como esse que a gente está vivendo, com cultos tão proféticos, e a gente não vai entrar numa ação profética, que é oração e jejum. Aí vem a revelação. Tradição. Legalismo. Vocês vão fazer porque sempre fizeram? Qual é o propósito? Dia 10 de junho não é dia mais de conquista e transformação aqui do distrito? Porque ninguém está trabalhando nisso, as igrejas estão tudo aí, cada uma no seu canto? Por que que vocês vão fazer isso? Para manter uma tradição? Fala para a pessoa que está do seu lado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Orar e jejuar é sempre bom. Orar e jejuar é um dever do cristão. Amém ou não amém? Mas fazer isso de forma religiosa e legalista é fazer isso como fermento. É como Jesus disse, não faça como os fariseus. Que eles, quando jejuam, ficam todos entristecidos. Quando eles vão orar, vão para as praças dizendo que estão orando para que todo mundo possa ver. Vai fazer em secreto. Vai fazer em secreto onde só o teu pai te vê. Vai lá onde só o teu pai te vê e te responde. Dá um cutucão em alguém e fala assim, você está recebendo revelação, irmão? Irmãos, aí quando nós ontem falávamos sobre isso, eu falei assim, não, não pode ser. Nós não vamos ficar aqui fazendo 40 dias de oração, de jejum, perdendo nosso tempo, passando fome por causa de uma ação religiosa e legalista. Não pode ser. Não pode. Senhor, tem que ter propósito. E eu falava com a minha esposa, e uma coisa brotava no meu espírito, mas em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo como igreja, que você precisa me ajudar, igreja. Você vem nessa reunião de sábado que vem como membro, você que é membro, você não falte essa reunião, porque nós precisamos conversar como igreja. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é se você está aliançado comigo, porque se você não está, não precisa vir mesmo. Amém ou não amém? Agora, presta atenção. Eu falei, não pode sair. Aí eu falava para minha esposa, falei assim, sabe o que é que nós deveríamos ter feito? Mesmo, com base naquilo tudo que Deus está revelando para nós, nós devíamos no dia da Páscoa ter dado início, ao invés de 40 dias de jejum e oração, a 50 dias de jejum e oração até Pentecostes, para nos preparar para o dia de Pentecostes. A gente devia ter feito isso. Aí a gente vai estudar sobre a festa e descobre que o povo de Deus, o povo judeu, a seguir a Páscoa, começa a fazer a contagem do Homer, que é uma preparação para a festa de Pentecostes. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você está percebendo como a gente é bíblico? Só que daí vem o fermento. Muitas vezes se mistura na massa. Olha só. E se mistura na farinha. E a gente deixa de agir profeticamente porque a gente quer se apegar à tradição e ao legalismo. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Aí eu falei assim, Deus, eu não aceito isso. Santo, deixa aí o negócio. É outra coisa que a gente precisa fazer, mudar esse púlpito. Eu não aceito isso. A CAP não vai ser uma igreja que anda por legalismo e por religiosidade. Aí então, Deus, ao falar sobre essa ação, eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós, essa semana de sacrifícios, vem com vontade, porque em cada momento que nós tivermos aqui de intercessão e de oração, nós vamos começar a liberar princípios para você, para ativação e preparação para o Pentecostes. E isso vai continuar nas semanas seguintes até o dia 4 de junho. Fala para a pessoa que está do seu lado. Esse ano não tem 40 dias de jejum e oração, mas esse ano tem contagem do homem, que é preparação e crescimento para o dia de Pentecostes. Santo Deus! Você entendeu o que nós vamos fazer? Então vem, terça-feira já começa. Aí vou te dizer mais ainda aqui, ó. Jesus não falou para tomar cuidado só com o fermento do fariseu. Ele também falou, fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Eu vou te dar os textos, depois você lê em casa. Lucas capítulo 2, versículo 1. Mateus capítulo 16, versículo 5 a 12. Marcos capítulo 8, versículo 14. Esses são os textos que Jesus fala. Aí deixa eu te dizer, você já entendeu o que é o fermento fariseu? Então eu vou te explicar o que é o fermento do saduceu. O saduceu, ele também era infiel a Deus, ele provocava a infidelidade a Deus, mas agora não era pela religiosidade ou pelo legalismo, mas era através do ceticismo e do racionalismo. Ele negava o sobrenatural do Senhor. Assim como hoje acontece entre os evolucionistas. Tá vendo aí teoria da evolução? Tá vendo aí algumas coisas que crente não consegue entrar no sobrenatural de Deus? Porque é muito natural. Ele é cético. Ele é racional demais. Ele pensa muito. E Deus, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nunca Deus vai entrar dentro da sua lógica. Porque o nosso Deus, ele é sobrenatural e você é natural. O nosso Deus é ilimitado enquanto você é limitado. O nosso Deus tem todo o poder enquanto você não tem poder nenhum. Por isso o ceticismo, o racionalismo, o secularismo, ele entra, irmãos, dentro da igreja como um fermento. Presta atenção. A mulher, olha só que lindo. Quem é a mulher? Vamos lá, você entendeu quem é a mulher? É a igreja. A igreja começa a pregar cultos racionais, pregações racionais. A igreja começa a ministrar bem-estar. A igreja começa a ministrar motivação, autoajuda. A igreja começa a te dar 10 passinhos para você alcançar aquela situação. Autoajuda, autoajuda, autoajuda. Isso é racionalismo. Isso é ceticismo. Isso é excluir sobrenatural. Isso é excluir princípio. Que eu tenho que exercer fé. Que eu tenho que exercer, irmãos, uma capacidade sobrenatural de andar por sobre as águas da palavra. E a igreja está cética. A igreja precisa... Ai, pastor, eu vim aqui para receber paz. Você não vem na igreja para receber paz, porque Jesus mesmo falou, eu não vim te trazer paz, eu vim trazer espada. Igreja é lugar de guerra. Igreja é lugar de confronto. Você vai ser confrontado na sua carne. O mundo que está à tua volta vai ser confrontado. Os demônios que te oprimiram têm que ser confrontados. Se você quer ser livre, você não pode andar de forma natural. Aí você começa a ensinar princípios para a igreja. Você começa a ensinar princípios sobrenaturais para que ele possa mudar a sua vida financeira, para que ele possa mudar a sua vida familiar, para que ele possa mudar a sua condição aqui na terra. E são princípios sobrenaturais, mas o crente não consegue. Ele ainda continua acreditando nas leis deste mundo. Ele continua ainda pensando como um homem natural, apesar de já ter aceitado Jesus. E o VD2 te explica bem. Que é porta aberta para o espírito e porta aberta para a carne. Faz a vontade de Deus, mas faz a vontade de Satanás também. E a vontade, as emoções, os sentimentos estão uma bagunça, uma balbúrdia. O que esse apóstolo está falando? Vai para o IAP que você vai descobrir. Você está percebendo? Fala para a pessoa que está falando, você tem que fechar a porta da carne. Você tem que se inclinar para o espírito. Isso significa fugir do fermento, tomar cuidado com o fermento dos saduceus. Não se vive reino de Deus, irmãos, de forma natural. O reino de Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Não se vive de forma natural. Podia pregar mais uma hora aqui, mas não vou. Ele ainda falou, não só... Para tomar cuidado com o fermento do fariseu, do saduceu, mas também ele falou do fermento de Herodes. Tá? Lá em Marcos 8,15. Tá? O que é o fermento de Herodes? Quem que era Herodes? Herodes, governador ali de Jerusalém. Governo, fala comigo, governo. Ele estava falando para fugir do fermento de Herodes. O que era o fermento de Herodes? Uma degradação moral. Através do sensualismo, do hedonismo, sabe? Da satisfação própria, do algo que foi gerado, primeiro por causa dos dois primeiros fermentos. Quando a igreja não faz nada, o governo começa a estabelecer as suas próprias leis. Fariseu e saduceu era judeu, era povo de Deus. Quando eles estão cheios de fermento, o governo então põe o seu fermento em prática. E o fermento do governo de Herodes, ele vai através do secularismo tolerando as cobiças mundanas, como um governo que não teme a Deus. Deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Na nossa realidade hoje, leis de aborto, leis de homossexualismo, leis de ficar ensinando princípios sexuais para crianças de 10 anos. Tudo isso quem é que estabelece? Fala comigo, Herodes. Os professores acham um absurdo, muitas vezes, falar para as crianças de 9, 10 anos sobre sexo, mas veio lá de cima. Veio lá de cima do Ministério da Educação. Eles são obrigados a fazer. Irmãos, há um ano, há cerca de 2 anos atrás, ou 3, os professores falavam assim, vai entrar essa disciplina, se os pais quiserem, a gente coloca. As crianças de 3º, 4º ano. Passado um ano, é obrigatório, agora não tem como o pai dizer não. Sabe o que é que eles ensinam? Aceite o homossexualismo como algo normal. Aceite o sexo livre, deliberado, como algo normal. Aceita fazer aborto como algo normal. Isso é o fermento de Herodes. O governo tolerando secularmente princípios que arrebentam com a doutrina de Deus, cristã e bíblica. E eu vou te dizer que hoje nós, a nossa geração, talvez olhe para aquilo e entramos num tempo meio que de confusão. E agora, como é que a gente fala com os nossos filhos? Aceita, não aceita, faz, não faz. Porque tem que tomar cuidado. Se hoje, pega por exemplo no Brasil, se hoje você falar qualquer coisinha um pouquinho desfavorável a um homossexual, você pode ser preso. Mas ele pode xingar você à vontade. Mas ele pode falar à vontade o que ele quiser a teu respeito. O errado pode fazer o errado, que vai ser considerado certo. Mas o certo não pode falar o que é certo, porque vai ser considerado errado. Logo, igreja, se prepara para a perseguição. Porque o fermento de Herodes, ele vai entrando e ele consegue dominar as massas. O problema é o seguinte, é quando entra dentro da igreja. Quando a mulher, a igreja, permite o fermento de Herodes. Porque aquela mulher, o que ela fez? Ela pegou um fermento e colocou em 3 medidas de farinha. Fermento de fariseu, fermento para Saduceu, fermento para Herodes. Você está entendendo, igreja, o que nós estamos falando aqui? Paulo, quando falava a respeito do aspecto do fermento, ele usou 3 principais observações, 3 principais significados. O fermento é chamado por Paulo de persuasivo, algo que exerce uma poderosa e emotiva influência. Persuasivo. O fermento provoca persuasão. Segundo, Paulo diz que o fermento atrapalha o homem na obediência à verdade. E Paulo diz expressamente que o fermento é algo não pertencente àquele que nos chamou, ou seja, Cristo. Isso tudo você pode ler em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, Gálatas 5, de 7 a 9. Ok? Olha só. Algo não pertencente a Cristo, algo que atrapalha o homem na obediência à verdade e algo que é persuasivo. É assim que Paulo falou a respeito do fermento. Logo, põe lá a Giovana na parábola. Põe lá na parábola. Mateus, põe lá na nossa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 33. Logo, quando Jesus está falando dessa parábola, ele não está falando de algo bom que está acontecendo. Jesus está falando a respeito, sabe do quê? Que uma mulher chamada igreja. Uma mulher chamada igreja. Lembra que nós falamos? A mulher, ela representa na Bíblia a igreja. A falsa e a verdadeira. Nós não estamos falando da verdadeira. Nós não estamos falando da igreja verdadeira. Nós estamos falando da igreja falsa. A mulher, igreja falsa, ela introduziu em 3 medidas de farinha o fermento. Escondeu ali sorrateiramente. E toda a massa foi levedada. Logo, cresceu muito. Cresceu muito. Cresceu muito, mas cresceu corrompido. Cresceu obstinada, secular, desobediente à vontade, sem ter Cristo revelado. Irmãos, desculpa, eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero ser confundido e não quero ser misturado nessa igreja. Eu quero fazer parte da igreja verdadeira, aonde ela é conhecida como noiva de Cristo, sem mácula, sem mancha, nem ruga, santificada, significa sem fermento. Como é que nós vamos chegar lá? É para isso que existe a preparação de Páscoa até Pentecostes. A gente recebe Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e começamos a nos preparar em crescimento e maturidade, para depois sermos cheios do poder do Espírito Santo e assim manifestarmos a glória de Deus e, quem sabe, em tabernáculos nos encontrarmos com Ele. Você está entendendo, crente? Eu sei que é muita revelação para você hoje. Mas sabe o que eu quero aqui, irmãos, estabelecer para nós? Que nesse novo tempo, Deus está revelando como é que a sua igreja vai caminhar. Alinhada. Eu não quero ver a CAP crescendo, mas crescendo porque ela está na sua farinha misturada com fermento. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não quero ver essa igreja aqui cheia de gente, irmão, corrompida. A pior coisa que existe é você ficar pastoreando gente corrompida. Apesar de que nós não podemos nos livrar da corrupção, a gente vive nessa carne, nesse mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu quero ver uma igreja que, tão simplesmente, como o próprio apóstolo Paulo, ele afirmou, ah, sim. Põe aí, Giovana, no último versículo. Ele mesmo colocou, ele falou, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e eu quero terminar com esse texto aqui. Ele simplesmente ele disse assim, ora amados, visto que temos tais promessas, tanta promessa do Senhor, purifiquemo-nos de toda a imundice. Deixa eu ver se está escrito igual aqui. Deixa eu ir já o versículo que está aí. Purifiquemo-nos de toda a imundice da carne. Isso aí a gente ouve direto, não é? Não é? Tem que se libertar da carne. A gente prega muito contra a carne, é verdade ou não é? Mas olha ali o detalhe. Não é só carne. Purifiquemo-nos da carne do Espírito. Não é do Espírito Santo que está ali, não. Espírito humano. Purifiquemo-nos de toda imundice da carne e do Espírito. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Irmãos, eu sou crente desde pequenininho, cara. E quando eu começo a receber esse tipo de revelação, eu fico percebendo o quanto que eu, como cristão, seguidor de Jesus Cristo, estou muitas vezes impregnado de fermento que a mulher chamada igreja colocou lá e escondeu. Tá vendo? E a gente fala, meu, vou traduzir isso aqui de uma forma diferente. Como a gente é romanista. Como a gente é romanista. O crente entendeu o que eu falei agora. A gente quer viver o poder de Deus, o evangelho de Deus, mas o nosso espírito, ele está imundo. Com doutrinas romanas. Com doutrinas seculares. Com doutrinas, irmãos, de fariseu, de saduceu e de Herodes. Paulo vem e fala, purifica a tua carne e o teu espírito através do aperfeiçoamento na santificação e no temor de Deus. Esse é o tipo de igreja que eu quero pastorear. Eu quero ser pastor de igreja assim. Eu quero, ó, irmãos, eu não preciso nem ser pastor. Se eu deixar, talvez se eu não quiser mais ser pastor, eu vou falar assim, não, eu não vou virar crente, agora eu vou virar um. Vou deixar de ser pastor, Guilherme. Eu vou procurar uma igreja que está vivendo isso. Eu não quero fazer parte de uma igreja que está corrompida, ao qual o fermento está escondido dentro dela e misturado e perdeu a verdade. Agora, irmãos, isso aqui, quando a gente fala de igreja, não estou falando da placa que está lá fora, não estou falando da estrutura que a gente construiu, estou falando do seu coração. Estou falando assim, a igreja está aí, ó, você aí dentro. Se você está cheio de fermento, de fariseu, de saduceu, de Herodes, chegou a hora de você passar por uma purificação, né? Na carne e no espírito. Porque, na verdade, a carne só está refletindo aquilo que o teu espírito é. Imundo. Cheio de fermento. O que é o fermento, na verdade? O fermento é uma massa azeda, putrificada. É verdade ou não é? O fermento é podre, irmão. Por isso que coisa fermentada não dura muito tempo. Você está entendendo? Não pode ter fermento. Nós temos que comer os pães asmos, a santificação, qual é Cristo. Você está entendendo, igreja? Eu quero entrar em Pentecostes de verdade. Eu não quero que pentecostal seja apenas um título para o crente que sapateia e ora em línguas. Eu não quero que pentecostal seja uma confusão que foi gerada no espírito dos homens através de doutrinas que estão enraizadas em fermento de saduceu, fariseu e Herodes. Não, eu quero viver o verdadeiro Pentecostes. Aonde eu não estou lá à espera de uma emoção. Aonde eu não estou lá à espera de algo que vai provocar simplesmente algo emocional. Não, eu quero viver o verdadeiro Pentecostes. Aonde eles estavam lá, eles não estavam lá porque eles sabiam que o Espírito Santo ia descer aquele dia. Não, eles estavam lá por obediência à palavra, por obediência ao mandamento, por obediência a uma festa que é do Senhor e bíblica. E aí, vou te dizer uma coisa, profeticamente, Deus já tinha anunciado, eles não sabiam, nós também não sabíamos, mas Deus já estava anunciando, é nesse dia que o meu espírito vai ser derramado. Eu quero estar no dia em que o Espírito do Senhor é derramado. E eu tô lá no meio, eu não tô fora daquilo, irmão. Eu tô lá no meio, eu não sei o dia que é o dia do avivamento de Portugal. Eu não sei o dia em que a promessa, que é porta de avivamento, vai acontecer. Eu não sei qual é o dia que o Espírito Santo vai convencer as famílias dessa terra. Mas eu quero estar nesse dia preparado e pronto para ser cheio desse avivamento. Eu quero estar preparado para esse dia. E é por isso que Deus estabeleceu as suas festas. E é por isso que nós, CAP, praticamos festas bíblicas e não festas pagãs. Você entendeu, igreja? Fica de pé no seu lugar. Você vai hoje, olha, desculpa lá, mas hoje você vai com um cozido à portuguesa, uma feijoada transmontana. Hoje, se calhar, você vai ter que ouvir essa mensagem mais umas 2, 3 vezes. Você vai ter que pegar esses textos todos que eu te dei para você estudar. Ah, irmãos, olha, eu não sei o que é que você vai fazer. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas uma coisa eu te digo. Você pode continuar na mesma como uma lesma. Pode. A vontade é tua e ninguém te obriga a ser diferente. Está entendendo? Mas uma coisa é certa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Amém.